Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 11, agora para falar sobre o mercado de café, principalmente sobre essa performance do café em âmbito internacional, tanto em preços, né, quanto exportações e também, né, esse ponto final de safra 2025. Para isso estamos aqui com o Haroldo Bonfá. Haroldo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
É um prazer estar aqui com vocês e dividir aí um pouco do nosso conhecimento.
Bom, Haroldo, primeiro ponto, antes da gente entrar nos números de fato aqui da safra, hoje de manhã a gente recebeu uma dúvida, a gente tirou a dúvida exatamente com o senhor, por isso é importante a gente também trazer essa dúvida ao vivo aqui. A gente viu uma decisão do Trump comentando que diz o seguinte, pessoal: tarifas zeradas para produtos estratégicos que os Estados Unidos não produzem, entre eles café e cacau, entra, né, nesse quesito. Aí a dúvida que ficou, né? Até que ponto essa questão estratégica poderia entrar produtos brasileiros? Ficou uma dúvida no ar, né? Uma questão um pouco dúbia, porque esse mesmo comando do Trump diz ali para países aliados e que estejam alinhados com os ideais dos Estados Unidos. E a gente, apesar das tarifas atuais, a gente sempre pensa, né? Brasil está alinhado. E é amigo dos Estados Unidos, né? Então ficou uma dúvida no ar. Haroldo Bonfá, enfim, o que que significa essa decisão de Trump? Muda alguma coisa?
Bom, o pessoal tem uma expectativa muito grande desde o início dessa tarifação, né? De 50, no total 50%, já tinha 10, foi mais 40, que isso poderia ser, usando o bom senso, né? Que, como você mencionou, os Estados Unidos não produz café. Na realidade, ele tem um pouquinho de café, tanto na Flórida como no Havaí, mas é só folclórico, né? Então os brasileiros principalmente estavam com uma esperança muito grande de que nenhuma negociação que não houve pudesse ter essa redução para 10% ou qualquer coisa nesse sentido. O texto, como você bem mencionou, traz essa explicação, porém ele diz assim: nas nações amigáveis, infelizmente nosso relacionamento hoje com os Estados Unidos e Brasil azedou muito, né? Não temos nem diálogo entre os nossos governantes, e isso é péssimo e está refletindo isso na tarifação que estamos vendo. Ou seja, tecnicamente não se aplica esse texto para o Brasil, uma vez que o Brasil, infelizmente, hoje, nesse momento, não é considerado uma nação amiga. Por quê? Porque o texto anterior, onde ele punia o Brasil, ele começava o texto, o primeiro parágrafo deles falavam: esse é um motivo político e não econômico que nós estamos taxando o Brasil. E, obviamente, com todo esse posicionamento do intransigente do Trump, sendo político, enquanto não se resolver o efeito político, nada vai ser resolvido aparentemente.
Muito bem, ter essa questão de que nesse momento não somos países amigos vai se refletir na próxima pergunta. A gente está até com alguns gráficos que o Haroldo fez a gentileza de compartilhar conosco, né? São gráficos relacionados a essa exportação para os Estados Unidos. E é nítido, pessoal, é nítido, né, a comparação que a gente tem. Por exemplo, né, ao longo do ano passado para esse ano, cai praticamente pela metade as exportações. E no mensal, então, né, quando a gente vê o gráfico mensal, também fica bem nítido a queda de exportações para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha está tendo mais exportação, está importando mais café do Brasil do que os Estados Unidos, né, que era um gigante aí nessa questão das exportações. Boa parte da explicação está aí, né? Não somos muito amigos e agora temos que entender essas
Nem
exportações.
Bom, tem que levar isso em vários contextos, né? Super importante mencionar que os Estados Unidos, como país, é o primeiro consumidor de café do mundo, né? Com aproximadamente aí 25, 26 milhões de sacas ano. O segundo vem o Brasil, né? E nós estamos falando aí 22, 23 milhões de sacas ano. Depois você poderia colocar a comunidade europeia, mas a comunidade europeia é muito grande, com muitos países, enfim, não se aplica nesse momento. A segunda colocação é, você percebe que no gráfico ele tem uma sazonalidade, né? Sobe e desce, o que é normal, ou seja, você tem um período que você tem a entre safra, os preços ficam mais caros e, teoricamente, você não tem esse café disponível e, por causa disso, você exporta menos. E depois você tem a safra, que agora, né, acabamos de colher, o Arábica acabou de colher, o Conilon terminou antes, e vamos poder agora melhorar os nossos volumes de exportação. Por que que não vamos para os Estados Unidos especificamente? Obviamente, por causa do tarifaço, né? Nós teremos aí uma resiliência em termos de, pode ser que alguém ainda compre café nosso, mesmo pagando esse absurdo de 50%, por necessidade e por momentâneo, né? Até ele encontrar novas alternativas. Importantíssimo falar que no passado o Brasil correspondia aí a 30% de todo o volume importado pelos Estados Unidos, né? Esse número que nós estamos vendo agora é de setembro 24 até agosto 25, de 7 milhões de sacas, e já está refletindo então essa queda que vai acontecer daqui para frente, provavelmente, caso não tenhamos aí nenhuma outra negociação das tarifas. Existe sim uma preocupação muito grande dos exportadores de prover alternativas, né? Seria você embarcar para outros países e de lá fazer um transbordo para os Estados Unidos com um processo tarifário aí menor. Porém, tem uma série de problemas logísticos que têm que ser enfrentados e discutidos, né? Você tem também outras alternativas que seriam abrir oportunidades para os nossos concorrentes aumentarem a sua participação, uma vez que eles vão ter aí produto mais competitivo. No entanto, eles não têm volume, né? A produção total da Colômbia é por volta aí de 14 milhões de sacas. O volume total de exportação dele é 12 a 13 milhões de sacas. Não se compara, então, com o nosso volume de 45 milhões de sacas, que foi o que nós performamos nos últimos 12 meses. Né? Tivemos uma performance excelente, não deve repetir agora no próximo ano safra cafeeiro. Por quê? Porque temos menos café e exportamos muito no ano passado. Quer dizer, tudo isso vai fazer influenciar bastante nos preços internacionais e nacionais.
Muito bem, esse é um outro ponto importante para a gente entender, né? A gente está vivenciando um momento em que a performance das exportações, como a gente mostrou aqui na tela, essa performance está aquém do esperado, só que também temos uma produtividade aquém do esperado, né? Nesse momento, na balança, o que que está pesando mais, principalmente olhando o produtor rural brasileiro, né? Aonde que ele está mais com o coração apertado, vendo dados como esse de exportação ou vendo a sua produtividade ali não operando da forma como ele esperava?
No contexto, né, nós estamos falando aí um número de Arábica, principalmente, entre 35 a 38, 39 milhões de sacas colhidos. Não é pouco, pessoal. Vai ter, tem regiões, obviamente, que sofreram mais, com vários problemas que já foi muito discutido, sobre seca, tivemos chuvas, tivemos problema de florada bem anteriormente a isso, e tudo isso está impactando, então, nessa safra que terminou de ser colhida, né? E foi compensado um pouco ou muito pelo Conilon. Né? O Conilon saiu aí de um número previsto aí de 23 milhões de sacas e foi para um número aí 25. Hoje eu vi até um número muito grande de 27 milhões de sacas de Conilon colhido. Ou seja, no total, teoricamente, o Brasil aí vai colher, provavelmente vai ter colhido, né, mais de 60 milhões de sacas, ou seja, é bastante café. Se você imaginar que, como eu disse, o Brasil consome 22, né, nós teríamos aí um número mais por volta aí de 38 milhões de sacas aí para exportação, de novo, que é um número extremamente significante. O que você tem aí, então, essa punição, essa taxação para os Estados Unidos estaria aí ocorrendo por volta de, vamos usar esse número redondo aí, de 7 milhões para os Estados Unidos, se isso persistir aí pelo ano cafeeiro. E alternativas que vão ser procuradas e estudadas, tenho certeza, o brasileiro é extremamente criativo, ele vai procurar fazer isso, essa colocação do café. No entanto, essa diminuição da oferta, mesmo que seja momentânea, refletiu diretamente nos preços, que estamos aí em preços extremamente altos, tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres, refletindo também no mercado interno. Como eu mencionei anteriormente, não são todos que tiveram aí a felicidade de colher safra cheia, mas mesmo colhendo aí um pouco menos ou muito menos, né, a remuneração por saca, se você imaginar que nós estamos falando aí acima de R$ 2.000 uma saca hoje, né, por baixo do Arábica, puxa vida, é bem significativo para quem tem café e para quem vai ainda negociar.
Muito bem, falamos das performances de exportação, da performance da safra, mas antes da gente entrar na performance olhando para a safra seguinte, a gente está no momento olhando para as floradas, tem um assunto correndo por fora, né, nos gráficos que o senhor enviou, que é o café solúvel. O café solúvel ele sofre também, né, nas exportações, mas se a gente for comparar, né, com os cafés, aparentemente ele sofre um tantinho menos. Qual que é a explicação que a gente dá para o café solúvel? Qual que é a explicação, Haroldo?
Primeiro, o solúvel, ele é um café industrializado, extremamente sofisticado, né? A indústria brasileira é extremamente capaz de ter muitas alternativas no processo produtivo, variação de qualidade, variação de performance, né? E com isso nós temos aí uma participação muito grande. Lembrando que o maior importador de café solúvel do Brasil é os Estados Unidos, e nós estamos falando aí com uma margem muito grande. O segundo maior, por incrível que pareça, é a Argentina, né? E depois você vem os outros países. E a diferença é muito grande, tá? Por que que os Estados Unidos é tão importante e por que que ele pode sofrer mais com isso? Porque nós vendemos para os Estados Unidos o café solúvel a granel. E ele tem uma utilização final na indústria americana de solúvel extremamente importante. Então, você tem as suas fórmulas, as suas participações nesse processo muito peculiar para cada indústria. Então, é difícil ou muito difícil substituir essa produção em outros países e com esse volume tão grande que o Brasil tem e conquistou durante muitos e muitos anos. Então, infelizmente, pode ser que o produtor tenha americano, né, que vai receber o nosso café solúvel a granel, tenha aí que amargar aí com essa sobretaxação, pelo menos por um período até se adaptar. E, obviamente, estamos torcendo, como já mencionei também, que isso acabe rapidamente, o que não parece no curto prazo.
Muito que bem. Agora falta o outro assunto que eu olhar já para a safra seguinte. A gente está no momento entrando aqui na primavera, primavera, momento das flores, para o café não é diferente, né, pessoal? Só que quem acompanha a previsão do tempo aqui no site já sabe mais ou menos aonde que eu vou chegar, né? As chuvas para Minas Gerais, né, para a área de café arábica, ainda são chuvas tímidas. Até semana que vem são chuvas muito tímidas. Porém, a gente espera ali até o finalzinho aqui de setembro essas chuvas irem tomando mais forma. De forma geral, esse clima, esses pontos climáticos aí para as floradas, quais que são os pontos de atenção que o senhor tem visto, né? E o que que a gente pode trazer aqui para quem está nos acompanhando?
Nesse processo histórico de acompanhamento, né, de chuvas, o que nós temos assim é que a partir do final de setembro, como você bem mencionou, lembrando que o inverno termina no dia 22 de setembro e aí entrando já a primavera, no final de setembro, começo de outubro, aí sim são esperados as chuvas regulares. A chuva, hoje, o cafeeiro, né, o pé do café em toda a região do Arábica, principalmente, ele está num estresse hídrico, como chamamos. Essa é a denominação técnica para isso. Ou seja, quando entrarem as chuvas, e é importante que elas entrem muito próximas umas das outras, né? Chuvas agora só atrapalhariam, porque ao entrar as chuvas, abrem as floradas. Esse é o ritmo da natureza, esse é o normal. E dentro do Arábica, é normal você ter de 2 a 4 floradas, sendo normal 3 floradas. E o ideal é que essas floradas, vamos falar do número 3, sejam próximas umas das outras, para que quando ocorra a maturação, elas estejam bem próximas e com isso tenham maior rentabilidade na hora da colheita, que isso só vai ocorrer em maio, junho, de 26. Até lá, muita especulação, muita preocupação sobre como está o andamento da planta em si, se ela está enfolhada, como que ela está. O Brasil é muito grande, tem muitas regiões, varia esse posicionamento de cada região, né? A qualidade, como estão os preparos para isso. Tem bastante café irrigado em várias regiões e eles têm essa preocupação muito grande de se organizar para que tenham melhor rentabilidade futura. Ou seja, é muito cedo hoje para a gente entrar sobre qualquer especulação sobre volume. Obviamente, existia uma especulação extrema dizendo que ia chegar a um número, não sei se é absurdo, 80 milhões de sacas, né? Lembrando que agora nós estamos colhendo aí por volta de 60 milhões. Porém, com o andamento. Tivemos geadas, com o andamento desse regime de seca, etc., pode ser sim que tenha esse número mais baixo, muito mais baixo. No entanto, como eu já mencionei, é muito cedo ainda para a gente ter qualquer perspectiva. Só teremos isso depois dessa terceira florada e o pegamento disso. O regime climático será extremamente importante para essa definição. E com isso, como você bem mencionou, tem que acompanhar aí no site de vocês, ver o que vai acontecer, regime de clima e como que o café vai reagir a esses regimes.
Muito que bem. Haroldo Bonfá, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
É sempre um prazer aí compartilhar com vocês e tenham aí uma excelente semana. Um grande
Uma boa
abraço.
semana, grande abraço. É isso, pessoal. Continuem nos acompanhando, né? Tanto aqui nas análises de café, quanto nas nossas análises climáticas, que a gente traz informações cada vez mais preciosas aí para o longo dessa safra. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.